Boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a vossa presença aqui. Sem a vossa presença, obviamente, esta apresentação também perdia todo o sentido, e o facto de aderirem ao lançamento de um livro sobre violência doméstica é da maior importância, dado a importância que o tema tem para a nossa sociedade. Eu queria, em primeiro lugar, não é particularmente, e já vos explico porquê, esta é a minha área de intervenção, mas queria também manifestar aqui a minha particular satisfação por poder participar na apresentação de um livro que tem uma relevância tão grande como um alerta verdadeiramente fundamental que é necessário fazer para a nossa sociedade. Eu queria também, em primeiro lugar, agradecer, obviamente, a disponibilidade da Sra. Secretária de Estado da Cidadania e da Igualdade, Catarina Marcelino, e também da jornalista Carla Almeida, particularmente o facto de o livro ter sido também prefaciado pela Sra. Secretária de Estado com uma sensibilidade muito particular e com um conjunto de informações que eu julgo que enriquecem bastante o livro, que aqui, esta narrativa verdadeiramente forte, bastante impressiva, que aqui nos é deixada também pelo livro da Ana Cristina Silva. E, finalmente, queria também felicitar, obviamente, a autora pela forma como produziu um livro que eu acho que é bastante impressivo. Eu fiquei verdadeiramente impressionado à medida que ia lendo o livro, pela força das imagens que aqui nos são deixadas, pela forma como o sofrimento vai paralisando a vida cotidiana de uma mulher, da mulher que aqui nos é narrada de uma forma verdadeiramente surpreendente. Eu quero dizer-vos quais são as razões pelas quais eu também faço aqui esta apresentação. Em primeiro lugar, é porque eu acho que este é um combate de toda a sociedade, o combate à violência doméstica, e à necessidade de haver uma sensibilização de toda a nossa sociedade para combater este flagelo. Recentemente o El País dizia que era também uma pandemia. Eu acho que é um combate de toda a nossa sociedade. Todos nós nos devemos mobilizar para criar essa pedagogia que é necessário fazer para que as pessoas se respeitem umas às outras e não procurem negar nem humilhar as pessoas, as mulheres, neste caso muito particular. Depois, em segundo lugar, também porque se trata de um livro que é editado por uma editora das comunidades portuguesas. E eu sou eleito pelo Círculo da Europa e acho que é muito importante que nas nossas comunidades haja também a edição de livros sobre violência doméstica, muito particularmente porque esta também é uma realidade que existe entre as comunidades portuguesas, mas que infelizmente não é suficientemente conhecida. Acontece que na Alemanha, segundo o editor, eu tenho que felicitar o editor das edições e a editora Oxalá, que é o Mário Santos, que é o diretor também do único jornal em língua portuguesa na Alemanha, e aquilo que ele me tem dito é que este tema e este livro tem suscitado um interesse muito particular por parte dos portugueses que residem na Alemanha, por ser de facto uma problemática que também lhes diz, obviamente, respeito e que interessa também às nossas comunidades. Depois, também porque este livro tem esta particularidade que eu julgo que é muito relevante, de as receitas também revertem para a Associação de Portuguesa de Apoio às Vítimas, e isso é de facto também muito importante, o que revela também a forma generosa como este livro é editado no âmbito das comunidades portuguesas. Este livro é um testemunho muito poderoso, é mesmo muito impressionante e que tem por si só capacidade para sensibilizar a nossa sociedade, porque de facto é de tal maneira um flagelo que atinge a nossa sociedade, é de tal maneira vergonhoso que em Portugal haja anualmente cerca de 40 mulheres que morrem a vítimas de violência doméstica, isto varia de ano para ano, mas o facto de haver mulheres que morrem às mãos de agressores é verdadeiramente inaceitável, isto depois sem termos em conta as tentativas de homicídio, por um lado, e depois todas as agressões que existem no âmbito da violência de homens contra mulheres e o número de queixas diárias que ronda as 50, só para termos mais ou menos uma ideia, é verdadeiramente o retrato de algo que deveria ser veementemente combatido na nossa sociedade. Aquilo que este livro aqui nos traz, a narrativa muito crua que nos é trazida pela autora Ana Cristina Silva, remete-nos verdadeiramente para aquilo que existe, que eu considero uma violação dos direitos humanos a partir da forma brutal e desumana como a dignidade das mulheres é aqui verdadeiramente espezinhada. A dignidade, a liberdade são verdadeiramente reduzidas a pó com as humilhações que as mulheres sofrem e o facto de haver aqui todo este percurso de vida de uma mulher que sofre, que fica paralisada com a violência doméstica, certamente não será muito diferente daquela violência que muitas mulheres sofrem às mãos de homens que são verdadeiramente uns brutos, e é fundamental que a nossa sociedade tenha essa capacidade para ter as sanções adequadas e a prevenção adequada para evitar que este tipo de situações possa ocorrer na nossa sociedade. Mas isto são questões de uma ou outra natureza, natureza técnica, nas quais eu não quero entrar. Eu quero também aqui dizer que, além de eu considerar que este livro traz uma mensagem de grande sensibilidade, de sensibilização fundamental para a nossa sociedade, também traz uma mensagem de esperança muito grande, na medida em que no final do livro o trauma não paralisa a principal personagem deste livro. Ela não fica paralisada pelo trauma, tem um período de reconstrução da sua vida e finalmente consegue prosseguir, e esta mensagem de esperança de que é possível, fundamental e necessário prosseguir o caminho depois de se viver uma experiência tão profundamente traumática como esta, e que é possível encontrar também, voltar a acreditar que se pode reconstruir a vida e voltar a encontrar o amor, é também uma mensagem de esperança que traz aqui este livro. Portanto, eu recomendo vivamente a leitura deste livro e fico bastante satisfeito que possamos trazer aqui à Assembleia da República, que obviamente se tem preocupado sempre com estas temáticas, e é mais um destes contributos que nós agora aqui estamos a dar, e eu passaria então a palavra à autora Ana Cristina Silva e à jornalista Carla Martins, que agora vão também a ter uma abordagem um pouco distinta. Muito obrigada.
Ok. Bom, então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. A minha presença aqui é apenas um pequeno contributo para se falar de uma coisa que não se vê. E daí também a escolha do título A Mulher Transparente. Obrigada, Ana Cristina Silva, e obrigada a todos vocês por estarem aqui hoje para tentarmos refletir um pouco sobre uma questão extremamente complexa. Eu quero desde já dizer que nem como escritora, nem como jornalista sou minimamente especialista na questão da violência doméstica. O convite generoso da Ana Cristina Silva tem apenas a ver com o facto de no último ano e meio eu me ter interessado por esta temática para um trabalho também jornalístico que estou a fazer e que irá sair em breve, assim o espero. A palavra que o Dr. Paulo Pisco utilizou é sintomática. Ele disse que se sentiu impressionado na leitura deste livro. É justamente essa a linguagem da literatura. A literatura não torna as coisas bonitas, não é essa função, tal como eu entendo. E o livro da Ana Cristina Silva não torna a violência doméstica uma coisa bonita, porque é absolutamente impossível fazer isso. É uma realidade cruel, quase obscena, que não faz sentido num tempo em que vivemos e, ao mesmo tempo, compreendemos que vivemos numa época tão contraditória, em que os sinais são tão contraditórios que nos sentimos bastante desnorteados. Temos avançado muito em matéria de legislação, por exemplo, em matéria de assistência às vítimas por parte das autoridades, mas das autoridades policiais, mas o que custa mesmo a mudar, e temos um longo caminho ainda a percorrer, são as mentalidades. E a literatura contribui para isso, creio. A mulher transparente, e começo desde logo por salientar a escolha deste título, porquê? A Ana Cristina Silva utiliza o corpo como uma poderosa metáfora para se falar de uma realidade tão crua como é a violência doméstica, a violência no contexto da intimidade, porque é preciso também distinguir. Violência doméstica é a que se passa dentro de casa, mas a violência entre cônjuge ou ex-companheiros ou companheiros ou namorados é uma espécie de sub-área, de subcampo deste campo grande que é a violência doméstica. Por curiosidade, o Dr. Paulo Pires também falou no artigo que saiu no El País, onde o El País classifica este fenómeno como uma pandemia, e eu por acaso trouxe o artigo porque calhou de estar em Santiago de Compostela, que não é bem Espanha, é Galiza, na altura em que, no dia em que se assinalou o Dia Mundial da Violência contra a Mulher. E em Santiago de Compostela e na Galiza, de uma forma geral, a violência doméstica já está a ser substituída por outra expressão, que é a violência machista. Eu não sei se gosto muito, sinceramente. Parece-me que é também estigmatizar. Eles dizem que o pretexto é a violência doméstica não pode ser tratada como doméstica porque tem de sair fora de portas, fora de casa. Até aí concordo. Mas violência machista também parece um termo que reduz. E eu perguntei, mas então é a violência que é cometida pelas mulheres contra os homens? Como é que vamos chamar? Ah, mas isso é residual e tal. Pois, é residual, mas existe. Ah, mas é residual, mas existe. E então estávamos quase num diálogo que não conduzia a lado nenhum. Eu até agora prefiro utilizar o termo violência doméstica ou violência contra a mulher ou violência de género, que me parece ser o termo mais abrangente. E aqui, de facto, no El País, que saiu nesse dia, também foi assinalado cá, diz apenas isto no início do artigo. A cada 10 minutos, um homem mata uma mulher que é ou foi a sua companheira em algum ponto do planeta, segundo dados da Organização da ONU, da Organização das Nações Unidas. Isto quer dizer que, desde que aqui estamos, para aí há 20 minutos, talvez já morreram duas mulheres em algum ponto do planeta. Isto é uma brutalidade inaceitável. A Ana Cristina Silva utiliza então esta ideia de corpo, do corpo da mulher, como um cenário onde tudo acontece. É esta personagem que não por acaso se chama Clara. O corpo não mente, o corpo é em si uma linguagem, tem em si uma linguagem própria. E as palavras podem esconder muita coisa, coisas bonitas, coisas feias, mas o corpo não mente. E ao longo deste processo jornalístico, em que também acompanhei e conheci alguns casos bastantes de mulheres agredidas, pude perceber os efeitos que essa violência tinha no seu corpo. Conheci o caso de uma mulher, por exemplo, que me deu uma entrevista num contexto anonimato, numa casa de abrigo do Norte, e que passou, eu não sei, mas talvez meia hora da conversa, numa posição assim, olhando para baixo, sem encarar, como se estivesse justamente a esconder-se. E depois, ao longo da entrevista, fui percebendo porque é que ela tinha aquela postura física. É que ela era obrigada pelo marido a olhar para baixo. Não podia olhar para cima, não podia olhar em frente, não podia olhar para os lados, tinha que estar sempre a olhar para o chão. Era o único ponto para onde lhe era permitido olhar, porque, no entender do marido, qualquer contacto visual que ela estabelecesse com outra pessoa, nomeadamente um homem, era sinal de uma traição iminente, ou enfim, da sua infidelidade, ou coisa que o valha. Portanto, o corpo fala. E pronto, eu posso ler aqui um bocadinho do teu livro que exemplifica, a meu ver, essa ideia forte. Então, é no início do livro, mas já quando esta personagem está já debaixo da violência doméstica. E então diz assim: ouço de novo a subir as escadas que conduzem ao nosso quarto. Fecho os olhos e encolho o corpo como se pudesse esconder na rigidez de uma estátua. Comprimo o peito, tento ocultar-me num inaudível respirar. Ainda assim existo. Não sei como fazer para não ocupar espaço. Se fosse capaz de diminuir até deixar de ter volume, se conseguisse retirar-me de mim para ser completamente nada, tudo seria mais fácil. Mas não. Estendida nesta cama, mantenho-me à espera de um murro desferido contra as minhas costelas. Para me disciplinar, ao longo dos anos, as mãos do meu marido transformaram-se em garras fechadas. É brutal. É um livro, não é agradável de ler, mas ao mesmo tempo atinge-nos e impressiona-nos, como disse. E o que a Ana Silva faz é usar o enorme poder simbólico e evocativo da literatura para nos fazer entender coisas de uma forma que o nosso corpo apreende. Daí o termo que bem utilizou, impressionar. Porque não seria a mesma coisa dizer. Há aqui uma expressão que eu considero uma metáfora muito forte. Deixa eu ver se eu encontro. Eu marquei. Desculpem este compasso de espera. Quando ela diz: os seus dedos deixaram-me tatuagens de borboletas a esvoaçar por cima da pele. O que ela quer dizer é, obviamente, que está cheio de nódoas negras. E isto não é para tornar bonito o ato de bater, nem os efeitos que isso provoca. É porque, de uma forma até inconsciente, nós apreendemos esta imagem de uma maneira que se intromete, que ultrapassa um bocadinho a razão, o racional, e que se intromete pelo nosso sentir, e acedemos mais facilmente ao drama desta mulher, que passa por todos os tipos de violência doméstica. Há cinco, não sei se posso dizer categorias, mas vá lá, cinco tipos essenciais: a violência psicológica, a violência física, a violência sexual, a violência social, que significa o isolamento a que as mulheres são geralmente submetidas, porque há uma grande vergonha, e o silenciamento desta questão faz parte da continuidade e do perpetuar deste drama. E outro tipo de violência, que não é tanto o caso desta personagem, porque ela é relativamente autónoma, mas é a violência económica. Ela tem um emprego. Ela é uma mulher do tipo que, enfim, na linguagem que se usa agora, é uma mulher de classe diferenciada. Portanto, ela tem acesso, tem um emprego, tem o seu próprio ordenado, mas é óbvio que há uma rede, há um cerco construído pelo marido, pelo agressor, que a isola do resto, até a própria amiga. Achei curioso, porque a vergonha é tal, a culpa que esta mulher sente é tal, que nem sequer a sua própria amiga, ela confessa o que é que passa. Há aqui um ponto que me tocou bastante, e eu acho que sou uma pessoa com muita perspicácia psicológica e habituada a lidar com estas questões do humano, conseguiria apreender. Ela está a falar da amiga íntima, da sua melhor amiga, e diz assim: vejam se revêem nesta expressão, neste excerto. Sinto afeto pela Rita, a Rita é a amiga, mas ela, como a maior parte das pessoas, gosta pouco de conhecer o que é íntimo e indizível. Prefere viver no interior de uma rede de aparências seguras. Existem limites para a queda das máscaras, mesmo entre as melhores amigas. Pois é que esta realidade não é nada agradável de se falar, E uma das emoções mais fortes que a violência doméstica provoca é o sentimento de culpa e de vergonha. E de medo também. Portanto, é um encadeamento nefasto e altamente pernicioso e que desorganiza completamente a psique e a organização emocional de uma pessoa. E surge muitas vezes um julgamento. Nós somos muito, muito lestos, muito apressados a julgar os outros. E ouve-se muitas vezes, nomeadamente nas redes sociais, aquele discurso superficial e julgador. Mas porquê é que ela não o deixa? Mas porquê é que ela admite? Ah, se fosse comigo, eu nunca admitiria uma coisa dessas. Ah, se fosse a minha mãe, se fosse a minha avó. Eu já ouvi dizer isto de pessoas a quem considero. E, de facto, as pessoas não têm a menor ideia do que é estar envolvido ou o que é que pode ser estar envolvido numa rede tão opressora e tão destrutiva como é a violência doméstica. E quem diz isso faz-me lembrar o Chekhov, um dos meus escritores preferidos, e ele, dado ponto num conto, diz assim: existem muitas opiniões neste mundo, sendo que a maior parte dessas opiniões provém de pessoas que nunca passaram por uma desgraça. E nestes julgamentos apressados das vítimas de violência doméstica, nomeadamente as mulheres, e que são muitas vezes julgamentos feitos pelas próprias mulheres, há uma revitimização, com certeza que há, e isso torna a mulher ainda mais indefesa e mais incapaz de romper um ciclo extremamente destrutivo, extremamente desorganizador, como já disse. A Ana Cristina Silva, neste livro, começa por. Bom, eu não vou contar o livro, obviamente, muito haveria a dizer, e também não é a minha ideia fazer aqui uma análise literária, mas apenas trazer algumas questões. Ela começa, acho que com uma grande honestidade intelectual também, por mostrar que esta mulher traz antecedentes de violência familiar. A mãe é uma agressora, as mulheres também são agressoras, é preciso ver isso. E depois ela própria também se torna uma agressora. Não vou dizer como, isso já faz parte do enredo do romance e não quero desvendar, mas penso que foi honesta parte dela. Mostrar que a agressividade é natural no ser humano, mas a violência não. Se agora entrasse aqui um bando de bandidos armados, nós com certeza que nos iríamos defender, estávamos a ser vítimas de um ataque, mas continuamente exercer o poder, um poder que é discricionário, um poder que é persistente, um poder que é sistemático, que é implacável, que é autoritário, um poder sobre o outro, isso já não é agressividade, isso já é violência. E este é um critério importante, pelo aquilo que tenho aprendido, para se perceber quem é que é o agressor numa relação. Quem procura continuamente deter o poder até um ponto em que não interessa a vontade do outro, é um poder que se fundamenta apenas na vontade de dominar o outro e de subjugar o outro, esse é que é o agressor, seja o homem ou seja a mulher. Isto é um critério importante, não é o único, mas é um critério fundamental para se perceber a raiz e a origem da violência numa relação de intimidade. No limite, o agressor está a dizer: eu não tolero que tu sejas diferente de mim, eu não tolero que tu existas para mais alguém a não ser eu, e, por fim, eu não tolero que tu existas e por isso eu vou-te matar. E é isto que. Enfim, desculpem, este é um tema um bocadinho complicado também de se falar para mim. Bom. Outro tópico importante que me parece fundamental destacar no livro é o efeito que a violência deste casal, existente entre este casal, tem na criança. E isto é muito importante quando se discute a violência doméstica. É absolutamente irresponsável pensar que a violência doméstica passa por uma criança sem lhe causar efeitos. Uma criança ou um adolescente. É praticamente impossível passar incólume a um contexto de violência familiar indireta, ou direta ou indireta. Quando digo direta, é a criança ser também ela vítima de violência, vítima de agressividade, ou indireta, quando ela assiste à violência que existe entre os pais. Isto é extremamente desorganizador para uma criança, mas eu acho que depois a Ana Cristina Silva vai falar mais sobre isso, sendo a especialidade dela. Eu não sei porque é que ela escolheu o filho desta mulher, da Clara. É um rapaz e chama-se Daniel. E também penso que não é por acaso. Os escritores nunca escolhem os nomes das personagens por acaso. A violência que é feita sobre as crianças afeta muito também os rapazes e afeta na pressão que existe para eles desempenharem determinados papéis do masculino, papéis que perpetuam o ciclo da violência. Faz com que se habituem a esconder emoções tidas como demasiado sensíveis, demasiado femininas, demasiado subtis. Isso não é bom. Isso faz-lhes perder a linguagem, que mais tarde vão precisar. Quando estiverem num contexto relacional, eles vão precisar de linguagem para se exprimir e vão precisar de se tornarem aliados do outro e não inimigos. Há também outro efeito muito pernicioso sobre os rapazes, que é levá-los. Toda a sociedade está preparada para que os homens desempenhem determinadas posições, determinadas profissões, determinadas funções e as mulheres desempenhem outras. Ora, esta clivagem, esta separação é muito difícil de transpor. É preciso ultrapassar muitas condicionantes para que uma criança e mais tarde um adolescente e um adulto decida: eu não quero ser o que a sociedade me diz para ser, mas eu quero ser o que eu quero ser. Conduz também a uma falta de autonomia até ao nível doméstico. Esta ideia... penso que muitas crianças, rapazes, hoje ainda são criados naquela ideia de que são ainda o centro do mundo e que, portanto, o trabalho doméstico não lhes diz respeito. Haverá sempre uma mulher que fará esse trabalho por eles. E isto não é bom. Qualquer coisa que corte a autonomia do ser humano vai conduzi-lo a uma solidão. Mais tarde esses serão homens que se sentirão, porventura, mais sozinhos e mais incapazes. Por exemplo, imagina numa situação de viuvez como lidar com essa situação, não serem dotados de autonomia. Outra questão que me parece... Depois eu gostaria de que abríssemos um bocadinho a conversa, se fosse possível, nomeadamente para falar das questões da educação. Então, se calhar ficava por aqui, acho que... Passo-te a palavra a ti.
Sim, eu neste caso, eu sempre tinha combinado falar... Em primeiro lugar... Muito obrigada por esta oportunidade, porque isto para mim é uma causa. Este livro é de 2000. Muito obrigado à Carla pela apresentação e vamos continuar com pelo prefácio e pela presença da Secretária de Estado Catarina Marcelino, pela oportunidade proporcionada pelo deputado Paulo Pisco e pela vossa presença que nos permite estar aqui a falar de uma causa que no, este livro saiu em 2004. Na altura, ouvi ainda muito entre marido e mulher não se mete a colher, mas que as coisas mudaram, mas do meu ponto de vista mudaram no sentido da causa ter mais visibilidade. Há mais informação, as pessoas fazem mais denúncias. Mas em relação à mentalidade e às mentalidades, eu não tenho assim, sobretudo em relação à compreensão do processo pelo qual as mulheres sobreviventes ou vítimas passam. E, de facto, a minha personagem, eu tracei esta personagem para ser uma sobrevivente. Nós depois conversamos, ela disse, porque a gente tinha, mas depois acabámos por ficar, tínhamos planeado conversar alguma coisa, mas como isto acabou por ser, eu vou só ler, eu geralmente nas apresentações não faço leituras, digo assim mais ou menos, Mas eu acho que isto é demasiado importante, o que me passa na altura pela cabeça, é demasiado importante para que eu fale apenas num discurso espontâneo. E, portanto, contrariamente ao meu hábito, eu vou ler um pequeno discurso que resume o facto pelo qual eu tenho que agradecer ao Mário dos Santos a oportunidade de ter reeditado este livro, que foi reescrito, e, no fundo, as razões pelas quais eu escrevi, porque eu não tenho contacto, nem nunca tive contacto, com vítima, que eu saiba, com vítimas de violência doméstica. E este livro foi escrito com base em estudos que eu fiz na biblioteca do ISP, que eu sou docente, e a partir dos estudos que eu fiz, desenvolvi a história. E, portanto, mas tive contactos depois do livro ser editado. E isso foi um dos motivos pelos quais eu tive muita vontade de reeditar este livro. As mulheres pancadas têm o medo colado aos pensamentos e o vazio preso ao olhar. São mulheres que vivem em prisão domiciliada, encarceradas no terror, sem que ninguém organize manifestações por elas. A senhora secretária de Estado, aqui no seu prefácio ao romance, diz que, e saiu na comunicação social, entre 2004 e 2014, morreram 400 mulheres às mãos de atuais ou ex-companheiros. Porque isto são as mulheres que vêm à superfície, que vêm nas notícias, porque das que sofrem tormentas diárias às mãos dos ditos companheiros, das que saem de casa e vivem num medo constante que elas encontram, das que fazem medo, têm medo de fazer queixa à polícia, porque ele pode vir a fazer alguma coisa, não rezam as estatísticas. Ou das que sentem tanta vergonha, porque no fundo estão convencidos, ou convenceram-nos ao longo desses anos de violência, que são, em última análise, elas as responsáveis pela situação. Este número é que, por mais que tenhamos uma legislação avançada, temos também de compreender o processo que estas mulheres sofrem e agir com base nessa compreensão. E tanto estou a referir-me como a juízes, a polícias ou a pessoas comuns que testemunham atos de violência, porque a legislação pode ser muito avançada, mas se não houver a compreensão desses processos, não é por acaso que grande parte dos agressores têm penas suspensas, não é por acaso, que são elas muitas vezes que são retiradas, apesar da coisa estar a mudar, retiradas do seu próprio lar, etc. E, portanto, o que teve na base, no fundo, do enredo deste livro foi aquilo que os estudiosos chamam o ciclo de violência. Porque, e é esse ciclo de violência que eu vou passar a explicar, as relações íntimas implicam expectativas implícitas de que as pessoas se irão mutuamente apoiar. O amor comporta, por inerência, sentimentos de segurança. Por isso, quando acontecem os primeiros episódios de violência, estes são habitualmente interpretados como incidentes. Portanto, ele bateu-me porque estava com ciúmes, isto não vai voltar a acontecer, eu vi o telefone porque, enfim, porque gosta demasiado de mim, etc, etc. E esta versão dos acontecimentos que as vítimas, num primeiro e ocasional, e que acontece muitas vezes na altura do namoro, episódio de violência, é reforçada pelos pedidos de perdão e pelas repetidas declarações de amor do agressor. E para muitas mulheres, o comportamento do marido é tão dissonante com a sua anterior história relacional que elas negam a sua relevância. Portanto, não é importante aquilo que aconteceu. O que é importante, porque se ela desse importância, ia negar toda a história de amor que viveu para trás. Só que, de episódica, eu estava a falar ainda da violência episódica, só que de episódica, esta violência, a minha personagem também sofre, ao princípio, de violência episódica, só que de episódica essa violência torna-se sistemática. E o marido começa, tem um discurso da associação dos seus comportamentos à atitude dela. É ela que provoca esses comportamentos. Portanto, e os motivos são, e eu posteriormente o livro ter saído, eu falei com vítimas, não antes, são cada vez mais triviais, mais insignificantes. Pode ser, o agressor justifica-se pela necessidade de calar, pela necessidade de a punir por não saber cozinhar, por o jantar, isto eu ouvi, não estar pronto a horas, por ela não mostrar respeito, por olhar para o lado, olhar para uma pessoa, por não estar sexualmente disponível, etc, etc. E a violência, como eu disse, é desencadeada por motivos cada vez mais triviais, sendo exercidos por meio de ataques físicos, mas também psicológicos. Quando alguém diz porque é que ela não fez queixa, não percebe muitas vezes o que é uma pessoa, o que é que uma pessoa em que é que uma pessoa se transforma depois de ouvir não sei quanto tempo, tu não prestas, tu não serves para nada, tu és isto ou és aquilo, para além da questão do medo físico. Portanto, estas formas de agressão incluem a desvalorização da mulher, o controle sobre o que ela faz, a proibição de se relacionar com outras pessoas, inclusive é da família, como aconteceu, por acaso, com a minha personagem. Acusações de infidelidades, intimação e insultos. Na sua necessidade de demonstrar poder e superioridade, o agressor olha para a mulher como um objeto, negando a sua subjetividade, negando daí aquilo que a passagem que, dela não ser nada, a passagem, sim, que a Carla leu, dela não ser nada, negando a sua subjetividade. E cada episódio de agressão, e a Carla saberá melhor isto que eu, porque ela teve no seu estudo jornalístico mais contacto, desencadeia nas mulheres agredidas sentimentos de choque e confusão. E a violência prolongada conduz às vítimas a uma desesperança aprendida. Tudo o que eu fizer será pior ainda para mim. E, portanto, muitas vezes dizem-se que estas mulheres ou têm baixa autoestima, ou dizia-se, ou são deprimidas. É o próprio, muitas delas não tinham baixa autoestima, não eram deprimidas. É o próprio processo que elas foram submetidas que as torna com uma baixa autoestima, como é natural, quando é devolvido uma imagem sistemática de que uma pessoa é uma nulidade, essa será, e a pessoa está isolada de todas as outras relações significativas, essa será necessariamente, e isto prolonga-se ao longo de anos, essa será necessariamente a imagem que a pessoa vai construindo sobre si própria. Portanto, como resultado, o que diminui a sua capacidade para pensarem claramente, para conceberem alternativas de vida e para controlarem o que lhes acontece. Como resultado, muitas delas entram em depressão e convencem-se de que a tentativa de abandonar o agressor só desencadeará vinganças piores. E a sua impotência é reforçada pelo medo das represálias do marido, pelos sentimentos de vergonha, por isso a minha personagem maquilha-se, e pela solidão, porque não é fácil, e o meu tributo aqui à Ana Aranha, por estar a fazer o programa que está a fazer neste momento com testemunhos de mulheres com violência doméstica, não é fácil uma pessoa expor aquilo que viveu, porque é também uma forma de voltar a reviver. Portanto, o desespero e a incapacidade para reagir são uma consequência inevitável, como acontece com aqueles seres cuja dignidade é atingida, sendo continuamente destroçada, porque não é um episódio, essa dignidade é atingida de forma repetida e muitas vezes ao longo de anos. Compreender a extrema vulnerabilidade psicológica destas mulheres que vivem num dia a dia um nível de stress não muito diferente das vítimas da tortura. Aliás, eu falei até recentemente para uma futura pesquisa literária com uma vítima de tortura que é procuradora e que me disse que foi das que sofreu mais e que foi que vive, portanto, e que lida com estas situações e que me disse aquilo que estas mulheres passam é pior do que aquilo que eu passei, é fundamental para lhes proporcionar ajuda. Só assim será possível interromper o ciclo de violência e de submissão que estas mulheres estão sujeitas. E a diminuição destes casos desta natureza passa também por pôr em causa uma certa mentalidade coletiva que se reflete em ditados populares, como, por exemplo, entre marido e mulher não metas a colher, ou aquilo é quanto mais bates, mais eu gosto de ti. Portanto, a história de cada mulher espancada comporta uma luta esgotante para sobreviver. E, de facto, eu quis, porque eu tenho dificuldade em escrever personagens que são completamente vítimas, e porque sou psicóloga, e como tal, sei muitas vezes que há mulheres que estão presas por terem matado o marido em função de uma história de violência. A realidade é que eu quis que esta mulher fosse, e isto é a omnipotência do autor, se calhar é um fim feliz, que eu gostava que este livro fosse lido por vítimas de violência doméstica, e por pessoas exatamente pela mudança de mentalidade que eu acho que continua a ser preciso fazer, que muitas vezes a possibilidade de reconstrução passa por fantasias retaliadoras. Fantasias que, pelas circunstâncias do enredo, e não vou desenrolar o enredo, esta mulher teve a oportunidade de executar durante um breve período de tempo. Mas também por causa do filho. E o filho foi o que o fez romper o ciclo, porque ela teve medo que isso tem a ver com aquilo que a Carla estava a dizer, que o filho se transformasse num ser igual ao pai. E isso fê-la dar determinados passos. E depois a autora tem umas certas liberdades para compor um enredo cria uma certa expectativa, vai-se numa direção, depois aquilo vai para outra. Isso é para também dar um certo prazer aos leitores, porque isto é um livro, acho eu, violento de se ler. E, portanto, o final é um final feliz. É um final muito mais feliz do que na maior parte das histórias na realidade. Sim. E porque eu dei a esta personagem não sei quantas oportunidades para ela se construir. E, portanto, eu quis, com isto, deixar a essas mulheres uma imagem, uma esperança de salvação. Eu acho que, apesar de tudo, e muitas vezes é o que eu disse, eu nunca tive contacto com nenhuma mulher vítima de violência doméstica. Se calhar tenho e não sei. Mas a cada um de nós, individualmente, porque isto implica, a informação é muito importante, mas só a informação não é suficiente para romper o ciclo de violência. E estas mulheres, para se reconstruírem, construírem precisam de ser apoiadas, daí o facto dos direitos de autor reverterem para a PAV, que está ali a representante. Porque precisam de apoio, e o apoio implica dinheiro. É tão simples quanto isto. Apoio do ponto de vista psicológico. É muito difícil que uma pessoa que sofra este processo ao longo de anos consiga refazer a sua vida autonomamente. Portanto, o meu contributo para isto foi ter escrito A Mulher Transparente, em que eu acho que a minha personagem reflete, infelizmente, a história de tantas mulheres. Há 12 anos, quando o livro foi publicado pela primeira vez pela Gótica, pela Piedade Ferreira, não sei se está, uma mulher que era espancada há 14 anos disse-me, parece-me, que, ao ler depois de ter lido este livro, parece que me conhece. Eu nunca esqueci nem estas palavras, nem o olhar dessa mulher. E quando tive o convite de Oxalá, de facto, no âmbito do facto de eu escrever para o jornal, ter uma cronista regular do jornal Portugal Post, porque é uma editora ligada a um jornal, e evidentemente aceitei com essa salvaguarda de que os direitos de autor fossem para a PAV, porque, exatamente, eu acho que é fundamental, apesar de tudo, nós mudarmos a nossa mentalidade e, sobretudo, uma certa indiferença com que nós fazemos a nossa vida no dia-a-dia e, às vezes, estes casos passam-nos ao lado e nós não damos por eles. Muito obrigada. Não foi bem assim como nós planeámos, mas foi o que saiu.
Está bem. Agora...
Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu quero dizer que é uma honra ter sido convidada para prefaciar esta obra. Eu queria cumprimentar, em primeiro lugar, a autora do livro e dizer que li de um fogo. Foi uma obra que eu li de um fogo e aconselho que leiam, porque, de facto, lemos de um fogo. É muito intenso, é muito real. E tem um bom enredo, para além do mais, enquanto história, que também quando lemos um livro penso que é algo que nos interessa, é a forma como a história tem, se enreda nela própria, e tem um fim positivo, que eu quero aqui reforçar, porque a vítima passa a sobrevivente e passa a alguém que leva a sua vida para a frente, e eu julgo que esse aspecto, aliás, como a autora já referiu, é positivo. Também queria cumprimentar a Carla, e dizer que já não tenho muito para dizer, porque nestas duas intervenções, com a do Paulo Pisca, quem quer agradecer ter-me posto em contacto também com a Ana Cristina e ter possibilitado este encontro, dizer que já não tenho muito para dizer, porque praticamente, relativamente à parte da vivência das vítimas, aqui já muito foi dito. Mas eu gostava de centrar aqui a minha intervenção, então, acho que tentando trazer aqui algo mais a acrescentar ao que já foi dito. Eu gostaria de vos falar aqui um bocadinho daquilo que eu penso que nós temos que ser enquanto comunidade e de como nós temos que agir contra a violência e tomar esta questão como uma causa, mas não uma causa de algumas ONGs ou de alguns grupos, é uma causa de todos e de todas enquanto cidadãos e cidadãs. E, portanto, era neste contexto que eu gostaria aqui de dizer alguma coisa e dizer que a Clara, acho que o nome das personagens não conta a história, a Clara, o Meireles e o Daniel, que é o filho, demonstram bem aqui como estas relações de intimidade, estas relações de afetos que são complexas, e nós nunca podemos esquecer que estamos a falar de relações afetivas e da complexidade das relações afetivas, como é que elas afetam fortemente a vida das pessoas, e como as crianças, e eu queria salientar hoje em particular esta questão aqui no Parlamento, porque faz todo o sentido fazê-lo hoje em particular, as crianças não são parte, não são vítimas indiretas. As crianças são vítimas diretas da violência. E a culpa da situação não é das mães das crianças. Também queria deixar isto aqui bem claro. Porque às vezes nós temos muito medo de falar, nós, quando digo nós, estou-me a aliar um pouco às ONGs que trabalham nesta matéria, e eu acho que trabalhamos todos para a mesma causa. Quem trabalha nestas coisas às vezes tem um bocadinho medo de falar das crianças como vítimas diretas, porque não quer de maneira nenhuma a fragilizar ainda mais as mulheres como culpadas da violência contra os filhos. Mas eu acho que nós também temos que desmistificar. As mulheres não são culpadas e as crianças são vítimas diretas, porque as crianças, uma criança que assiste o pai a bater na mãe, ou a apertar o pescoço à mãe, ou a pontapear a mãe, ou a insultar a mãe, ela está a ser vítima direta de violência. E muitas vezes metem-se no meio e são agredidas. Há histórias de crianças que já levaram tiros porque se meteram no meio. Portanto, elas são vítimas diretas. E uma sociedade que se preocupa tanto com as crianças também tem que olhar para estas crianças como vítimas diretas. E eu digo que isto hoje é importante porque ontem foi aqui discutido no Parlamento alterações legislativas e hoje houve votação sobre alterações na área da responsabilidade parental relativamente aos agressores quando estamos em situação de violência, para limitar mais a possibilidade dos agressores ficarem com as crianças, ficarem com a guarda das crianças ou terem uma relação de maior proximidade com as crianças, porque exatamente nós estamos a falar de pessoas que agrediram também essas crianças e, portanto, nós também temos que dar o passo em frente e tem sido esta matéria hoje aqui votada e tem sido discutida ontem aqui no Parlamento e foi aprovada, portanto, as alterações que foram propostas foram aprovadas, mas isto é uma matéria muito importante porque nós estamos com casas-abrigo no país, com mulheres e crianças, eu também depois gostava de falar um pouco da minha opinião sobre a questão das casas-abrigo, mas muitas mulheres e crianças em casas-abrigo e muitas vezes em situações em que há um juiz ou uma juíza na outra ponta do país que decide que aquelas crianças têm que ter visitas regulares com o pai quando elas fugiram para uma casa-abrigo. Quer dizer, tudo isto é de uma incongruência absoluta e nós, felizmente, temos um passo importante hoje nesta votação no Parlamento para tentar melhorar esta situação do ponto de vista legislativo, o que mostra bem que não está tudo ainda feito na lei, apesar de haver muita coisa feita. Mas posto isto e tentando aqui não me dispersar muito, dizer o seguinte: nós estamos no século XXI numa sociedade europeia e queremos que a nossa sociedade seja, acima de tudo, uma sociedade decente. Penso que é esse o objetivo de quem é ativista nas organizações não-governamentais, de quem está na política ativa e também de quem escreve uma obra destas, como a Ana Cristina me dizia, eu não quero falar da minha história, quero falar da causa. E acho que é isso que nos traz aqui, quando jornalistas também se dedicam a estudar estas matérias, a torná-las visíveis. Acho que estamos aqui de formas diferentes a contribuir todos e todas para a mesma causa e para aquilo que eu considero que é o lema que temos que adotar enquanto pessoas individualmente e não só em grupos coletivos, que é uma comunidade ativa contra a violência. Foi o tema deste ano e o lema deste ano da campanha que lançámos no dia 25 de novembro. Na manifestação que houve, que há todos os anos na cidade de Lisboa, organizada pelas ONGs e que é o MAR, a entidade que promove a iniciativa, mas em que se junta a PAVA, a MCV, conjunto de entidades, este ano as organizações não-governamentais estiveram na rua, como estão já há uns anos para cá, e o governo associou-se pela primeira vez a esta iniciativa de forma em grupo, portanto não foi só... Não fui eu como Secretária de Estado da Igualdade que lá tive, mas teve a Sra. Ministra da Justiça, a Sra. Ministra da Administração Interna, o Sr. Ministro Adjunto, a Sra. Ministra do Mar, eu própria e o Secretário de Estado do Mar, associámos-nos à iniciativa, com as forças policiais nas mais altas patentes também a marchar, e até foi engraçado ver as polícias a marchar do lado da manifestação e não do lado de quem controla a manifestação, e marchámos contra a violência, simbolicamente é importante, e é importante o Governo ter-se associado à marcha das ONGs, porque aqui nós mostramos, enquanto coletivo, como é que cada um e cada uma no seu papel e naquilo que estamos a desempenhar no momento, nos podemos unir enquanto comunidade ativa contra a violência, dando é simbólico, é verdade, é certo, mas também dá este sinal de que não toleramos a violência e de que não aceitamos a violência. Isto, eu julgo que há três questões, não me quero alongar porque já estamos aqui há bastante tempo, há aqui três questões fundamentais que me parecem importantes para nós podermos combater de forma eficaz a violência que eu intitulo normalmente doméstica e de género, porque ela é marcadamente de género. 85% das vítimas são mulheres. E isso não é indiferente. Nós temos que ter resposta também para os 15% homens, porque o Estado não pode só, não pode distinguir cidadãos quando têm uma situação em que são vítimas, portanto, acho que isso, e acho que o que a Carla disse é de facto verdade, mas há aqui uma dimensão de género que não é só nacional, é internacional, que tem que ser observada e que não pode ser branqueada. Há violência contra as mulheres porque tem a ver com a sociedade patriarcal em que vivemos e com as relações de poder. E a Ana Cristina já falou disso. As relações de poder são o que marcam as relações de violência. É a assimetria do poder nas relações. Há alguém que numa relação tem mais poder sobre o outro e que trata o outro como objeto. E eu à questão da tortura, porque é de tortura que estamos a falar, não tem outra denominação, é tortura. E quem já ouviu vítimas e falou com vítimas, e estou a olhar para elas, a pais em particular, uma vez ouvimos a história de uma mulher idosa que passou alguns 40 anos a ser vítima e que era uma história de tortura horrorosa, e outras histórias que fomos ouvindo na ligação com vítimas ou sobreviventes, que eu acho que é um termo mais feliz. O que é que acontece? É tortura? E tem muitos pontos comuns com a escravatura. E é disto que estamos a falar. São pessoas a objeto que quem agride olha para elas como uma coisa que usa a seu belo prazer. E isto ainda leva a uma última questão que eu queria só aqui tocar, que tem a ver com o aspecto que nós temos que começar a ter a coragem de levantar o véu, que é a violência sexual nas relações de intimidade. Porque nós falamos da pancada, falamos da violência psicológica, do insulto, do controlo, do sequestro, mas nós raramente falamos da violência sexual, de que estas mulheres são vítimas, que é um elemento extremamente pesado e que começa também pela própria necessidade de consciencializar estas mulheres que, em algumas situações, estão a ser vítimas de violência sexual. Porque quando elas dizem, como eu já ouvi várias vezes a vítimas, eu deixava-o fazer o que ele queria para ele não me bater nem me chatear, condescendiam na relação sexual, elas aí já estavam a ser vítimas de violência sexual, mesmo que não o encarem assim. Portanto, isto é uma questão muito séria que temos que começar a olhar para ela e a encará-la, e por isso vamos ainda este mês assinar com a Associação Mulheres contra a Violência um protocolo para abrir o primeiro centro de crise para vítimas de violência sexual em Portugal, que não existe até ao momento e que está no momento de começar a encarar a questão da violência sexual, não só do ponto de vista da violação de rua, mas também na intimidade e nas relações de intimidade, que é uma coisa muito marcante na vida das pessoas, como devem imaginar, e por isso é de tal forma tabu que as pessoas não o exprimem e não falam dela. Há três áreas que eu julgo que são fundamentais do ponto de vista político. Nós desde 2000, e é interessante a obra ser de 2004, porque é uma obra que muito recente, no momento, pouco tempo depois do crime ter sido crime público, e foi esta casa, e eu acho que é muito simbólico estarmos aqui hoje, foi porque o Parlamento tomou a decisão de que este crime passava a ser crime público, que nós hoje estamos no estádio em que estamos do ponto de vista da política pública. É um momento marcante. São estes anos, estes 15, 16 anos, que marcam, de facto, a diferença neste processo. E a lei, também a lei de 2009, o que nós chamamos, denominamos normalmente, de lei da violência, e que a Elsa Paes, que está aqui, foi uma das pessoas que foi responsável por essa legislação. Essa lei também é outro marco muito importante. E nós, de facto, podemos ainda melhorar a lei, mas a lei é bastante boa. O problema é como é que a aplicamos. E aqui é que é o desafio. É como é que nós articulamos entre os diferentes atores da política pública e da ação no terreno, como é que articulamos de forma a que resulte. E há uma questão muito importante, que é a questão do afastamento do agressor da casa, para que as mulheres e as crianças possam ficar na sua casa e que a casa-abrigo deixe de ser a primeira resposta e passe a ser a última resposta. Porque nós temos tido uma ação de proteção à vítima, e que isto depois também tem a ver com a forma como nós socialmente encaramos o problema, que é, nós e as forças de segurança têm esta atitude numa perspectiva positiva, mas que depois acaba por ter um efeito contrário, que é, quando são chamados, querem a proteger. E como querem proteger, o primeiro conselho que dão é retirar a vítima e que a vítima chamar o 144 da Segurança Social e retirar rapidamente a vítima para uma casa-abrigo, em vez de pegar no agressor e tirá-lo de lá, que a lei permite, porque a lei diz que nos casos de violência doméstica o afastamento do agressor não tem que ser em flagrante delito. Portanto, pode ser detido sem ser em flagrante delito. Isto significa que as forças de segurança muitas vezes não o fazem, mas também não o fazem por outra razão, e aí eu julgo que a lei pode ser melhorada. Não o fazem porque eles podem deter o agressor sem flagrante delito se o crime for enquadrado na epígrafe do Código Penal de violência doméstica. Mas se não for violência doméstica, se a seguir o Ministério Público entender que o crime não é violência doméstica, mas é, por exemplo, ofensa à integridade física, já não cai dentro da possibilidade do afastamento imediato do agressor. Portanto, o que é que acontece? É necessário uma boa articulação entre as forças de segurança e o Ministério Público à partida, e muitas vezes isso não acontece. Já há boas experiências em Portugal. Nós, nos protocolos que estamos neste momento a assinar por todo o interior do país, porque depois também há aqui uma assimetria muito grande na resposta entre o litoral e o interior, que é muito complicada, porque nem os serviços no interior são tão eficazes, porque são mais escassos e as distâncias não ajudam. E as pessoas, eu costumo dar sempre este exemplo, uma mulher de Barrancos, para ter, por exemplo, uma perícia de medicina legal, tem que ir a Beja. Não há o metro, não é? Não há a Carris. É complicado. A medicina legal não está aberta todos os dias, como em Lisboa. Portanto, há aqui um conjunto de desafios de resposta que nós temos que melhorar no interior do país. E estamos, neste momento, a tentar duplicar as respostas no interior do país com protocolos, que não é só ter um serviço que responde, mas ter uma articulação, um protocolo de intervenção entre as várias entidades que permitam uma melhor articulação para que a lei possa ser melhor aplicada. Estamos neste esforço, já temos vários protocolos assinados, o próximo será com a APAV em Porto Alegre, mas estamos a fazer isto por todo o país. Portanto, esta questão da articulação e de melhorar em alguns aspectos a lei parece-me importante. Outro aspecto muito, muito importante, o da educação. Eu sei que há bocado ia falar nele, e eu, um assunto que me é extremamente caro. Quando me perguntam o que é que eu gostava de deixar feito enquanto Secretária de Estado, eu digo sempre, uma boa Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Nós estamos a trabalhar nesta estratégia porque nós precisamos de trabalhar com as crianças e com os jovens, desde o pré-escolar ao 12º ano, de uma forma séria e eficaz, educação para a cidadania que trabalha a questão dos direitos humanos, a questão da não violência, a questão da igualdade de género, para que as relações de poder entre homens e mulheres sejam mais equilibradas e haja menos estereótipos que depois produzem estes resultados. E, portanto, estamos a trabalhar nesta estratégia. Esperamos que no próximo ano letivo ela possa ser posta em prática nas escolas de todo o país. Trabalhamos muito para isto. Não posso dizer hoje que vai ser de certeza, mas posso dizer hoje que quer eu, quer o Secretário de Estado da Educação, estamos muito empenhados nisto, estamos a trabalhar. Há um grupo de trabalho a fazer já um relatório de pistas e de resultados para permitir construir esta estratégia, que está a ser construída com todas as alterações que estão a ser feitas ao nível da educação, nomeadamente do currículo, porque tudo isto se integra. O problema não são os conteúdos, é o sistema, é o sistema da educação, e, portanto, é preciso aqui encontrar a melhor estratégia, a melhor forma, mas estamos a trabalhar nisto de uma forma séria, porque eu acredito que a única maneira é entrar nas escolas e trabalhar com as crianças desde pequenas, competências pessoais e sociais que levem à alteração destes comportamentos, porque senão vamos andar sempre a correr atrás do prejuízo, a tentar resolver o assunto. Portanto, eu julgo que o que nós precisamos é de uma comunidade ativa forte, que não silencie, nem finge que não vê, que quando sabemos que o vizinho, que a vizinha tem problemas, não nos viremos para o lado na cama porque no dia a seguir aquela vizinha pode ser mais uma a engrossar as estatísticas dos homicídios conjugais. Temos que ter a capacidade de, quando alguém, sabemos de algum caso, avaliar obviamente o risco para a pessoa, mas tentar que não a deixar isolada e não fazer como a amiga aqui da Clara, que fingia que não via, porque provavelmente via. Portanto, nós precisamos que a comunidade, mostre claramente que não aceita a violência e que não aceita agressores. Este sinal comunitário é muito importante. Por outro lado, é muito importante a educação, porque nós temos que prevenir e começar a prevenir. E cada vez que passa um ano e que não começamos esta estratégia, estamos a perder uma década. E nós estamos no século XXI, nós queremos uma sociedade decente, nós queremos uma comunidade ativa. A violência, como esta obra também mostra, não tem classe social. Estamos a falar de uma mulher de classe média, que eu também acho muito interessante essa opção. Uma mulher de classe média é uma mulher que tinha emprego e, portanto, que a questão de ser vítima ou agressor tem a ver com a condição em que nos encontramos no momento em relação ao outro. E o livro mostra isso com muita clareza. Agora, acima de tudo, eu acho que nós não podemos silenciar. Esta questão não é uma questão do governo, não é uma questão das ONGs, que eu quero aqui homenagear o trabalho extraordinário que fazem. E se não fossem as ONGs, esta questão não estava na agenda política, porque é o lema feminista dos anos 70, do que é pessoal é político, que marca profundamente a mudança da agenda política em Portugal nesta matéria. As ONGs tiveram aqui um papel importantíssimo. E também o papel da comunicação social e do jornalismo, que felizmente tem muita gente que se tem dedicado ao tema e que tem posto esta questão na ordem do dia. Eu acho que nós temos que encarar de frente o problema. Há muito a fazer, há muito a trabalhar e, portanto, nós temos que continuar ativamente a fazer as mudanças e a mudar as mentalidades, porque é inaceitável, é intolerável que no século XXI, numa sociedade democrática, nós possamos continuar a fechar os olhos e a aceitar impávida e serenamente a violência doméstica. Muitíssimo obrigada.